Olá, amigo ouvinte, um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para estar hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial, Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.
No ar, Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
A profecia que vamos estudar no programa de hoje está em Daniel 5:25. São as palavras Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa profecia foi feita pelo próprio Deus em torno do ano de 539 a.C. e cumprida imediatamente. Mas antes de entrarmos na análise da profecia, vamos conhecer um pouco do que a história e a ciência falam do capítulo 5 de Daniel. Os críticos de Daniel têm dito que o livro é falho em registrar a história, porque, segundo eles, o último rei de Babilônia foi Nabonido e não Belsazar. A história registra Nabonido como o último rei, mas a Bíblia diz que foi Belsazar. A Bíblia estaria errada? A narrativa bíblica não merece confiança? A história registrou Nabonido como o último rei de Babilônia, mas os historiadores não contaram os anos que esse rei se ausentou do governo para cuidar da saúde. A doença do rei foi omitida, certamente para a proteção da imagem do monarca. A arqueologia, porém, vem confirmando o que a Bíblia registra. Um renomado comentário bíblico afirma que Nabonido estava no Líbano, se restabelecendo de uma enfermidade, quando chamou seu filho mais velho e lhe confiou o reino. Na caverna número 4, próximo ao Mar Morto, foi encontrado no ano de 1960 um documento que é chamado de A Oração de Nabonido, hoje guardado no Museu de Londres, na Inglaterra, e que diz o seguinte: quando eu estava doente por bolhas malignas por ordem do Deus Altíssimo na cidade de Temã por 7 anos, então eu confessei meus pecados e Deus mandou um mágico dos judeus do cativeiro. Então sarei, fui perdoado e decretei adoração ao Deus Altíssimo. Belsazar governou Babilônia por muitos anos como corregente com seu pai, enquanto Nabonido residia em Temã. Em 1950, foi descoberto a Estela de Arã, uma pedra triangular, onde está registrado que Nabonido deixou o reino para seu filho e que estava no oásis de Temã, na Arábia. Vamos então entrar no estudo da profecia que Deus fez a Belsazar. Tudo começou com a festa que o rei promoveu, capítulo 5, verso 1. Babilônia havia se tornado muito próspera e fortificada desde os dias de seu avô Nabucodonosor. Todos acreditavam que Babilônia era invencível. Não havia máquinas de guerra capazes de destruí-la. Os que estavam dentro dos muros riram do bloqueio dos medos e persas, pois estavam providos do necessário para mais de 20 anos. Babilônia estava numa posição estratégica. O rio Eufrates cortava a cidade e isso se tornava uma fonte inesgotável de água e alimento. A cidade tinha a forma de um quadrado, cada lado com mais de 24 quilômetros. Havia terras aráveis e de pastagem suficientes para suprir as necessidades de sua população, que era de mais de 1 milhão de habitantes. As muralhas contavam com 100 portões de bronze, 25 de cada lado. A altura dessas muralhas era de 107 metros, com cerca de 27 metros de espessura. Um profundo e largo fosso com água circundava as muralhas. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario o Medo, e comandante geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Mas dentro das fortalezas aparentemente inexpugnáveis, com suas muralhas maciças e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão em estoque, o monarca Belsazar sentia-se seguro e passava seu tempo em folguedos e festança. Já alcoolizado, o rei ordenou que os vasos sagrados que seu avô havia transportado de Jerusalém para a Babilônia fossem introduzidos na festa para que vinho fosse servido a ele e a seus convidados. Daniel 5, 2 e 3. Estadistas bebiam vinho como água. Os mais baixos impulsos e paixões estavam em ascendência. O rei em pessoa tomou a dianteira na desbragada orgia. Enquanto se embebedavam e desprezavam as coisas consagradas a Deus, foram surpreendidos com uma escrita estranha em uma das paredes do palácio. Daniel 5, verso 5. A festa acabou. A alegria desapareceu de todos enquanto observavam a mão traçando as misteriosas palavras. Daniel conta que o medo de todos foi muito grande, especialmente do rei, cujos joelhos batiam um no outro e as pernas tremiam. Verso 6. Os sábios, feiticeiros e astrólogos foram chamados, mas não tiveram como interpretar o que estava escrito. Versos 7 e 8. Alguém então se lembrou do velho Daniel, e ele foi levado imediatamente ao palácio para desvendar mais este mistério. Foi dito a Daniel que se ele interpretasse as misteriosas palavras, seria coroado com colares de ouro. Daniel agradeceu a oferta do rei, respondendo: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Daniel 5, 17. A interpretação foi clara e precisa. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Daniel 5, 26 a 28. Ciro desviou as águas do rio Eufrates para um lugar próximo à Babilônia, e na noite de 13 de outubro de 539 a.C., Babilônia caiu. Um historiador conta como aconteceu o ataque. Após as águas serem desviadas, a invasão da cidade tornou-se possível. Daqueles com os quais se encontraram, alguns caíram e morreram. Alguns fugiram, e outros começaram a clamar. Os que estavam com Gobrias se ajuntaram a eles no clamor como se fossem foliões, e marchando pelo caminho mais curto que podiam, conseguiram cercar o palácio. Lá então, os que atendiam às ordens militares de Gadatas e Gobrias acharam as portas do palácio fechadas. Os que estavam na frente atacaram os guardas que estavam bebendo. Assim que o ruído e o clamor começou, os que estavam dentro perceberam o distúrbio, e o rei mandou examinar o que havia acontecido, deixando as portas abertas. Os que estavam com Gadatas, logo que viram os portões abandonados, invadiram, forçando a passagem pelos corredores e desferindo seus golpes. Eles chegaram ao rei e o encontraram de pé com a espada na mão. Os que estavam com Gadatas e Gobrias apoderaram-se dele e igualmente mataram todos os que se achavam com ele. Quando amanheceu, aqueles que guardavam os castelos perceberam que a cidade estava tomada e o rei morto. Este relato é confirmado pela Bíblia, que afirma que naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dario o Medo ocupou o trono de Babilônia. Daniel 5, 30 e 31. Amigo ouvinte, o que esta profecia tem a nos ensinar? Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo seu destino. Sim, Deus tem um plano para você e para mim. Em tudo somos testados, provados, inclusive nas menores coisas. Cada decisão, cada atitude vai traçando nosso destino através das escolhas que vamos fazendo. Por isso, amigo ouvinte, decida ficar ao lado de Deus, ao lado da verdade, ao lado da Bíblia. E não esqueça, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, culto às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Praça Itália, 37 Centro, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
De outra cruz. E quando olho para trás... todos os dias você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Que tal encontrar num só lugar e tudo de graça? Estudos bíblicos, sermões, aconselhamento, pedidos de oração, cartões, dicionário bíblico, tira dúvidas e mais 6 cursos bíblicos online. Tudo isso e muito mais está no site www.bibliaonline.net. Conheça, acesse, participe, divulgue e desfrute de um dos sites mais completos da Bíblia. www.bibliaonline.net.
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália 39 Centro, fone 3321-5100.
Já está no ar o maior portal bíblico da internet. Vídeos, áudios, estudos online, pesquisa bíblica, reflexões e muito mais. www.esperança.com.br www.esperança.com.br.
No ar, Saúde Urgente, um serviço à comunidade dessa emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia.
Mulheres acima do peso. Metade das brasileiras com mais de 60 anos está com o peso acima do recomendado. A cada gestação, as mulheres acumulam um pouco de gordura no corpo. Os cálculos foram feitos com base em dados do IBGE e de outras entidades. O chamado sobrepeso, quando o índice de massa corporal está elevado, aumenta o risco de adquirir problemas cardíacos nos ossos e nas articulações.
Você ouviu Saúde Urgente, um serviço à comunidade desta emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia.
O verdadeiro significado da Páscoa. O texto analisado será Êxodo, capítulo 12, verso 2 a 13. Páscoa na língua hebraica é Pesach, que significa passagem ou passar por cima. E essa ideia está implícita em versos que referendam a esta festa, em Êxodo 12, verso 11, verso 23 e verso 27. A Páscoa celebrava-se com a morte de um cordeiro no dia 14 de Abib, conforme Êxodo 13, verso 4. Abib significa espigas verdes e corresponde ao primeiro mês do calendário hebraico. Durante o exílio, este nome foi substituído pelo nome babilônico Nissan, que significa começo, abertura. Em nosso calendário, este mês corresponde a março, abril. Significado da Páscoa. O homem moderno, em suas muitas ocupações, tem se esquecido do profundo significado da festa da Páscoa. Até porque a versão secular desta data é apenas comercial e não religiosa. Exporemos aqui alguns significados que a Páscoa tem dentro do contexto escriturístico. Em primeiro lugar, a Páscoa significa libertação. A Páscoa surge como a festa
que marcava o fim da opressão escravizadora de Faraó sobre o povo hebreu. A profecia a Abraão revelava que seus descendentes ficariam sob o domínio de uma terra estranha por 400 anos, mas que depois eles seriam libertados e sairiam com grande riqueza, conforme Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. E isto de fato ocorreu, mas não antes que esta festa fosse celebrada. E um pequeno detalhe, se esta festa era a festa da libertação, por que então ela foi celebrada antes da libertação propriamente dita? Porque Deus quis ensinar que o sacrifício expiatório, a fé e a nossa obediência precedem a plena libertação. Afinal, Israel não estava sendo liberto apenas de Faraó, mas também do anjo destruidor. E isso implica que a libertação espiritual sempre precede a física. Se o sangue do cordeiro não fosse derramado e aspergido sob os umbrais da casa, o povo de Israel teria sido destruído pelo anjo. A libertação da Páscoa reveste-se, portanto, de um caráter introspectivo, por mostrar a necessidade pessoal de libertação por meio da substituição, e um caráter prospectivo porque profetizava a libertação antes dela acontecer e prenunciava a obra de Cristo. Neste sentido, a Páscoa devia ser celebrada por nós com profunda reverência. Afinal, Cristo foi a nossa Páscoa. Sua vida foi posta como cordeiro que, sendo morto, derramou seu sangue em favor de muitos. A nossa libertação espiritual plena foi conquistada por Cristo, a nossa Páscoa. João Batista o chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Paulo disse que ele é a nossa Páscoa, 1 Coríntios 5:7. E ele mesmo prometeu a libertação a todos quantos crerem nele, conforme João 8:32, verso 36, e Mateus capítulo 11, verso 28. Aceitar o sacrifício de Jesus feito por nós, como diz as Escrituras, é comer da Páscoa e estar no caminho da libertação espiritual. A Páscoa dos hebreus os libertou da escravidão, opressão, miséria e de seus pecadores perante Deus. Esta libertação aponta para o começo de uma nova vida, liberta de todos os seus terrores e opressão. Em segundo lugar, a Páscoa significa também salvação da família. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro para cada casa, conforme Êxodo 12, verso 3. Observem que a promessa de Deus era que, por meio do sacrifício de um cordeiro, cada casa era salva do destruidor. Faraó havia dito ao povo hebreu que eles podiam ir, mas sem os seus filhos, conforme Êxodo 10, verso 8 a 11. E nisto podemos entender a vontade do diabo quanto às nossas famílias. Se você é um servo de Deus, cuja vida ele já libertou, Satanás irá tentar cativar os seus filhos. E a Páscoa nos liberta para o fato de que a obra de Jesus foi suficiente para conceder libertação também à nossa família. O Senhor, nesta ocasião, quer te despertar para o compromisso que você, pai e mãe, tem diante dele para com sua família. E em último lugar, a Páscoa tem profundo significado para o cristão por representar a obra de Cristo para a nossa redenção. Eu já havia dito que as festas eram sombras das coisas futuras, conforme Colossenses capítulo 2, verso 17. Ou seja, elas tipificavam aquilo que, como no caso da Páscoa, um dia tornar-se-ia história na encarnação do Senhor. E a Páscoa era exatamente uma antecipação figurativa da obra de Jesus no Calvário.
Foi meu dia mais feliz.
Olá, amigo ouvinte, um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para estar hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Então, portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.